Muitos pais estão correndo atrás das escolas para seus filhos, alguns mudando, outros entrando na educação formal pela primeira vez. Mas também temos que fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa sobre a educação. O que se espera de uma escola? O que os pais podem esperar ou devem esperar de uma instituição educacional? Para conversar um pouco sobre esse tema, eu vou falar agora com Tânia Regina Corredato Perioto. Tânia, a professora Tânia, mestre em educação e doutora em ecologia. Professora Tânia, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia. Quando a gente fala de escolher uma escola para os filhos, os pais costumam pensar exclusivamente naquela relação mais imediata, que cuidem dele. Mas existe uma questão mais importante, que é a formação. Qual é o critério que os pais têm que ter para a escolha de uma boa escola?
Certo, Gil. Essa é uma preocupação, assim, que deve ser muito considerada com relação a qual é a expectativa dos pais em relação à escola. Seria não só esse cuidar, mas a formação deste aluno, dessa criança. Então, um dos aspectos que deve ser observado, qual é a proposta pedagógica que essa escola oferece. Então, muitas vezes, o primeiro impacto é a estrutura física, o valor das mensalidades, né? Ou quais são as atividades que a escola oferece no contraturno, as atividades complementares, que muitas vezes motivam os filhos, que até solicitam o pai ou a mãe ou a família, né? Olha, eu quero frequentar aquela escola porque meus colegas estão lá e tem essas e essas atividades. Mas o ponto essencial é a proposta pedagógica e, ao lado desta proposta pedagógica, qual é a equipe pedagógica que vai conduzir a proposta, né? Porque, de repente, a escola tem uma proposta, mas a equipe não está preparada.
Aí vale aquilo de conhecer, por exemplo, quem são os professores. E quando se fala de proposta pedagógica, muitos estão perguntando assim, mas o que seria uma proposta pedagógica? E para esclarecer isso para o nosso ouvinte, o que seria essa proposta, professora?
Ok. Qual é a linha teórica que aquela escola adota? Se aquela linha socioconstrutivista, histórico-crítica, se é uma escola tradicional, qual é a linha que a escola segue?
Ou seja, como é que ela aborda os conteúdos?
Exatamente. Como ela vai delinear toda a formação daquela criança, toda a construção do conhecimento durante aqueles anos que a criança frequenta. E também, como eu já comentei, quais são os professores? Qual é a formação daquele professor que vai passar um ano inteiro com seu filho ou com sua filha? Qual é a formação dele, quais são os cursos, as especialidades desse professor. Isso é muito importante.
Professor, tem um dado interessante, que é colocamos o filho na escola. Aí tem pais que, depois que fazem a matrícula e levam o filho para a escola, esquece. Só vou esperar dele algum resultado no final do ano. E tem aquele acompanhamento que os pais devem fazer. Como que seria a característica desse acompanhamento? Porque tem pai que desaparece da vida escolar do filho e tem pai que não sai dessa vida escolar. Tem um meio termo entre a gente ponderar, entre não abandonar o filho na escola, mas ao mesmo tempo também não sufocar a educação que o filho está tendo?
Na verdade, assim, o compromisso, vamos falar numa linha. Nós temos lá a família, a escola e a sociedade. Observou, então, que a escola ela está num ponto intermediário. A escola tem o compromisso e o dever de escolher uma escola adequada, que condiz com seus ideais, com a sua cultura, seu poder aquisitivo. E depois ela vai, conhecendo tudo isso, ela vai optar por a escola A ou pela escola B. E aí confiar realmente naquele serviço que ela está comprando, ou naquela escola, seja ela pública, na qual ela depositou a confiança. E aí como ela pode participar? No acompanhamento das tarefas, na frequência escolar, visitar a escola nos momentos pontuais, quando a escola convoca ou tem um evento, e não ficar, de repente, olha, todo dia lá, tô tirando a liberdade da escola ou do professor, ou muitas vezes ficando alheio. Olha, eu matriculei aqui, eu estou pagando, ou eu tenho direito de frequentar essa escola, meu filho tem o direito. E chega ao final do ano, ele nunca vai para uma reunião, ele não pode, não tem tempo. A criança, de repente, tem lá um baixo desempenho e aí a culpa é da escola. Então, voltando àquela sequência, família, escola e sociedade. É um trabalho em equipe, onde as responsabilidades precisam ser divididas e dosadas de forma igualitária.
Senhora Tânia, a senhora colocou lá no começo um dado interessante. Existe hoje, por parte das escolas, elas têm que ter uma proposta pedagógica. As escolas têm que ter um quadro docente que seja eficiente para executar essa proposta. E nós temos muitas famílias que se isentam do acompanhamento da educação dos filhos. E nós temos também muitas escolas que não dão valorização à proposta pedagógica, não tem uma proposta, tem essa aparência de uma boa escola, mas não tem uma execução de um trabalho adequado. A educação brasileira falha um pouco por isso? Quer dizer, a falha é essa cadeia, essa relação entre a educação, a família e a sociedade, quer dizer, a escola, a família e às vezes a sociedade compactuam com a educação ruim, olhando mais para a aparência do que para a essência da escola?
É, muitas vezes sim, até porque o nosso dia a dia, o perfil da família hoje, o cotidiano é diferente. Hoje a mãe e o pai saem para trabalhar, os filhos vão para a escola, se tiver várias atividades já fica lá, então é um repassar de responsabilidades. E aí o que acontece quando essa criança sai da família, vai para a escola e a sociedade absorve aquele futuro profissional, ou aquele jovem, ou adolescente, quando ele chega, quando ele faz as suas interações com a sociedade. Aí nós temos vários reflexos, alguns positivos, mas a gente vê uma grande incidência de pontuações negativas. Então profissionais mal habilitados, nós temos maus profissionais, jovens em várias situações aí críticas. E o que acontece isso? É uma forma de desencadear um processo que ele não foi organizado da forma que ele deveria ser construída no seu passo a passo. Observando ainda a questão dos profissionais, os professores também, eu me incluo aí nessa categoria. O profissional, o professor, ele precisa acompanhar qual é a demanda de hoje. Hoje as nossas crianças, elas não têm mais aquele momento de esperar acontecer, sentar para ver o livro. Né? Nós temos aí uma geração digital, uma geração high-tech. Então você passa uma informação, ele já acessa um tablet, um celular. Isso muitas vezes tem inibido o nosso professor que não acompanhou isso.
E aí essa distância gera medo no professor.
O professor se coloca na situação de comodidade e a coisa vai passando.
Aí você tem um distanciamento do professor porque não acompanha isso. Como é que o professor pode dar um passo para acompanhar isso? E a família também, porque tem alguns especialistas que dizem assim, as crianças estão se perdendo com esses produtos nas mãos. O celular, o smartphone, na sala de aula já virou um problema para o professor administrar. Tem que saber utilizar esse benefício da educação? Tem que se proibir isso dentro da sala de aula? Qual a opinião da senhora?
Olha, eu vou lhe dar a minha opinião particular e muito pessoal. Quando houve essa febre aí da introdução dos equipamentos em sala de aula de forma efetiva, eu voltei a me especializar, aí a entrar dentro de um viés do que vem a informática e a educação. E se o professor se debruçar sobre todo esse aparato, ele vai ter uma riqueza de material. E aí você vai conseguir chegar no mesmo nivelamento do seu aluno. Porque todas as crianças, os jovens, adolescentes, quando eles chegam para a escola, ele já tem muita informação. E nós, professores, devemos fazer uso efetivo desse instrumental a nosso favor. Então, hoje você coloca lá um material, o aluno já traz tudo pronto. Então, mostrar para ele que você conhece, que não adianta ele ir lá copiar e colar, que você sabe quais são os caminhos. Então, de repente, tomar posse efetiva desse recurso e usar a seu favor. Lógico que também sentar, você fazer uma leitura, ter um livro, fazer experiências concretas, são muito produtivas. E eu sou favorável a isso. Mas nós temos aí a tecnologia e não tem como retroceder, jogar fora e reconstruir. Então, a cada dia as crianças estão muito avançadas e precisamos não parar e ver o que vai acontecer. Precisamos tomar posse disso, refletir e usar a nosso favor.
Professora Tânia Regina, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Conversei com a educadora, mestre em educação e doutora em ecologia, Tânia Regina Corredato Perioto. Falamos sobre a escolha de uma escola pelos pais. Ela considera importante saber qual é a linha pedagógica da escola, conhecer muito bem o corpo docente, a qualificação desse corpo docente. E ela também defende o acompanhamento da educação pelos pais. Não em excesso dos pais interferirem na vida da escola, mas também não abandonarem o filho na sua vida educacional. E ela também defende que a tecnologia deve ser desenvolvida em benefício da educação. A utilização do smartphone, dos computadores, devem servir para poder aprimorar a qualidade da educação. E os professores não podem ter medo desse desenvolvimento tecnológico.